Ti avevo contato alguma cosa da vita, là na colonia, no começo, ela quando è che nasceu
a Carolina Mão. Carolina Tatia, nasceu em 1888.
Ah, então, sim.
Casada em Vale Vêneto, né? Ela casou com um vêneto, com Antônio Bevilacqua, é de Busco, logo no Treviso, né? E o fato interessante é que os vênetos tinham um certo desprezo para com os friulanos.
Os vênetos?
Os vênetos.
Por quê?
Tinha uma restrição. Sei lá por quê. Se às vezes queriam namorar uma moça friulana, diziam, não, é gente cativa, não sei o quê. Desprezavam que era gente assim. E eu entendo, se olhar por que eles tinham essa prevenção, até era o seguinte: os friulanos vinham pela proximidade com a Áustria, com habilitações em construção, marcenaria, e tinham mais preparo em certas profissões. Os vênetos eram exclusivamente colonos, e eles tinham essa habilidade. Tanto é que as construções que eles faziam, e a gente vê em descendentes atuais ainda, deles aí, que em matéria de marcenaria, de construção, assim, de fazer telhados, essas coisas, é um trabalho muito bem feito. Então eles faziam isso muito bem feito, melhor que os vênetos. E esse talvez uma certa envidia que podia estar por baixo dessa história. Outra, que eles viviam isolados entre si, porque como falavam tão diferente, então se deu uma linha inteira só de friulanos. A linha 5 de São Valentim era só para friulanos, porque aí entre eles se comunicavam. Então na verdade misturá-los cá lá no meio dos ventos, porque não tem muita comunicação. Então esse, o viver eles separados, se falavam entre si, e eu falo entre si, os outros não entendendo, porque os ventos não entendiam o friulano. Não entendi o mesmo. E aí, sabia se estavam falando de bem ou de mal. Entende como é que é? Dá uma certa desconfiança. É outro motivo. E apesar disso, não é? De se ter essa ideia negativa, os vênetos casavam com as meninas friulanas. Então, isso não era uma barreira, entende? Não era uma barreira. Mesmo um filho aqui da Carolina, por exemplo, o José, ele casou com uma Tolace, que é friulana. Né? Friulana. E assim, outros, eu próprio, então, esposo dela era também vêneto. Então houve essa mistura.
E o senhor não chegou a conhecer ninguém da família que falava friulano, só friulano?
Só friulano conheci, sim, várias pessoas.
Na família?
Essa tia, por exemplo, essa tia Tolace falava friulano.
Ela era de onde, a família dela?
É daqui de Silveira Martins. Não, ah, lá na Itália, não sei. Não faço ideia. Eu não sei. Mas eu sei que ela falava perfeitamente. Minha avó não gostava de falar friulano. Tanto é que ela até escondia um pouco que era friulano. Porque eu não sei. Se fosse hoje, eu ia corrigir o pensamento dela naquela vez. Ela, não sei porquê.
E quando é que o senhor se percebeu que o friulano era uma coisa distinta do vêneto, e o senhor não sei se fala alguma coisa agora?
Não, eu tenho trabalhado em cima do friulano.
É, por isso que eu pergunto, porque eu sei.
Isso, mas isso é posterior. É posterior, isso é na época de estudante para mais. Porque eu não convivi tanto no meio dessa população, porque eu passei minha maior parte da vida em colégios. E nas férias que eu ia para fora e entrava em contato com as pessoas. E assim que não tive tanto convívio, não. Mas por isso.
É. Mas eu escutei, não sei se é verdade, que o senhor publicou compilou um dicionário.
Aquele verde lá em cima.
Então, mas pode me contar alguma coisa sobre isso? Bem, ali, para o pessoal lá da Itália.
Que ali
é um dicionário
brasileiro friulano. É isso aí.
Conta a história de como foi que ele chegou a fazer isso.
É que aqui na associação, como a gente tem vários círculos, e um círculo é o friulano, e aí a gente começou a se reunir. Em certo momento, nós trouxemos da Itália o professor João Nasi, né? O trouxemos para cá. Ele deu um curso breve de friulano, no qual vários de nós participamos, e a partir daí ficamos com o propósito de fazer alguma coisa nessa área. Tínhamos a intenção de fazer de início pensamos em fazer um manual de conversação em friulano. Foi a nossa primeira ideia. Só que depois se mostrou mais, digamos assim, motivados a fazer o dicionário. Aí começamos a trabalhar em cima e levamos adiante essa empreitada. No pouco tempo que tínhamos também, porque não tem outras atividades. Então, foi graças a essa motivação do professor Nasi que a gente trabalhou em cima e organizou. Como também tínhamos a intenção de fazer pesquisas junto aos friulanos, ainda que falantes aqui na região. Mas não temos tempo para isso, não é? Eu não tive tempo nem, tu vês aqui, eu tenho material aqui da família Amor, ó, mas aqui lá em casa tem uma porção de coisas, né? E não tive tempo, ó, de organizar. Tinha que sentar no computador, ter o tempo para isso, e leva tempo, e depois completar com pesquisas aí na região para encontrar as pessoas que
ainda faltam. Quando foi que veio o professor Nasi para fazer esse curso?
Isso foi lá pro
mais ou menos?
No 2000, mais ou menos. Né? Foi ali. Então não tem.
E o senhor foi para a Itália?
Fui.
Quando foi a primeira vez?
A primeira vez, não faz tanto tempo, foi uns 15 anos passados, depois de sigo no total 4 viagens que eu fiz para lá.
E a primeira vez? Como foi? Era como o senhor esperava?
Não, eu fui para estudar a língua italiana, esse era meu objetivo. Eu fui para Perugia, porque lá é que tínhamos a universidade para estrangeiros. E aí eu...
A profissão do senhor é professor mesmo de italiano?
Não sou. Eu sou professor de letras clássicas. Ah. É isto.
Professor na escola?
Na universidade. Fui de outras escolas, mas principalmente mais tempo na universidade. Aí fui professor de filologia românica, fui professor de língua latina, professor de área de...
E como é que decidiu de estudar italiano?
Isso são os acasos que acontecem. Eu já conheci o italiano de estudos assim no tempo de ensino médio. Ensino médio tinha estudado italiano. Depois na faculdade também fiz um ano de estudo de italiano. E quando em 1990 eu me aposentei, se eu não andar em pensione, né? Aí, preocupar meu tempo, comecei a estudar italiano. E como depois um professor teve um problema de saúde, eu substituí e comecei a partir
aqui,
daí...
Aqui,
aqui na cidade. Aqui na
Mas cidade. Não aqui no círculo italiano?
Não, porque naquele tempo éramos... era uma outra associação ainda. Não é? Aí... comecei a substituí-lo. Depois disso, não parei mais, porque sempre foi necessário haver professores e tal. Então, não parei até hoje. É, só no professor, hein? Tranquilo.
Ele piace.
Sim, me piace, sim. Mi piace parlare con gli alunni, con i conosciuti, con, anche con chi viene dall'Italia.
E le altre viaggi in Italia furono sempre per causa della lingua o anche fu visitare i luoghi di dove viveva la sua famiglia?
Sì, uno dei viaggi che ho fatto è stato, per esempio, sono andato in Trento, alla città a Trento proprio, sono rimasto lì un mese, perché una parte dei miei antenati sono trentini e allora sono stato lì un mese, ho conosciuto punto per punto tutto il territorio, ho visitato le vallate, le montagne, tutto quello, perché là è tutto montuoso. E poi altre volte sono andato per studiare proprio lì a Perugia. Sono stato 3 mesi lì e ho approfittato per viaggiare per diverse regioni d'Italia, città e dall'interno, così via. Né? Ho approfittato per studiare e per conoscere l'Italia. E un altro mese sono stato nella regione del Friuli e lì non era tanto per studiare, ma per mettermi in mezzo a chi parlava il friulano. Per questo partecipavo a riunioni di famiglia dove le persone parlavano in friulano e con loro sono andato a concerti, ai bar, tutto così,
per praticare.
E allora se volevano parlare in italiano o friulano, ma no, per me va bene il friulano perché... Allora lasciavo che parlassero tutti in friulano perché già capivo il 90% del friulano intanto ero là.
Questo dove? A Prata di Pordenone o in che posto era?
Io ho girato dappertutto lì, ma io sono stato lì vicino alla città di Udine, no? Quello lì.
Mm-hmm. Quindi è proprio una passione quella per il friulano.
Allora sì, è solo perché sto costruendo adesso e allora sto occupando tutti i soldi per un'altra costruzione in mezzo al bosco lì dove sto costruendo una villa, altrimenti sarei andato più volte in Italia, né? Ultimamente non sono andato.
Quando è andato l'ultima volta?
Già sono 6 anni che sono andato. Già
6 anni fa, l'ultima volta. Sì. E in tutto è andato quante volte? Adesso?
4. Uh-huh. Ho detto 4 volte.
Uh-huh. Uh-huh. Insomma, l'aspettiamo che venga presto. Ma le fotografie le volevo, se le possiamo rivedere un attimo, le fotografie che le volevo copiare con lo scanner, no?
Non so, questo penso che mi interessi tanto.
Beh, ma anche sì, perché comunque è della famiglia, no?
Questa forse è una possibilità.
Sì, ma questa è l'originale, no?
Questa
non è la stessa questa?
No, è così.
Ah no.
Vedi, qua, dopo, è una...
Hanno aggiunto.
È un aggiunto per
ma allora sarebbe utile mettere tutte e due per vedere la differenza.
Qua, questa qua che sì. Non era lì, no?
Sì, questo bambino.
Dopo vedi un altro che non era lì.
Questa era somma. No, quella era somma.
Questo qua che non era lì. Oh.
Sì, questo.
E questa signora.
Ma allora è interessante fare tutte e due per confrontarle, no?
Allora tu vedi, qui mia madre sta con la sorellina, no? E qui l'abbiamo ritirato per mettere qua. Questa è una ricostruzione della fotografia.
Uh-huh. Quindi praticamente questa è la famiglia della
Carolina.
Allora.
Carolina.
Famiglia Carolina Moro e come si chiamava il marito, il nonno?
Ah sì, Antonio.
Antonio di cognome?
Bevilacqua.
Ah, che era questo Veneto. Bevilacqua. E questi sono tutti figli?
Qua no. Qua è una bambina.
Figli e nipoti.
Sono due nipoti.
Però questi altri sono i figli.
Tutti figli. Tutti figli.
Sono figli e due nipoti. E questa è tua mamma con sua sorella,
sì,
no?
Sì, con mia sorellina. Allora, sono cresciuti una, due, tre, quattro persone qua che non erano qui.
Adesso vediamo questo. Quindi sua mamma, sua regina. E la sua sorella come si chiama?
Anselma.
Ok, e quindi in quest'altra foto, e questa foto qui quindi più o meno di quando è sua sorella che anno era nata? Possiamo ricostruire?
Sì, lei è nata nel 40.
Quindi qua avrà uno o due anni qua, no? Avrà due anni?
Tre anni.
Tre, ok, quindi circa 1943.
Tre anni circa.
E
nel 1943.
E dov'è qui?
Qui è Valle Veneto. Valle Veneto.
Ok, invece nell'altra chi sono quelli in più? Vediamo.
Ah sì. Sono gli altri figli.
Questi sono gli altri figli che non c'erano, che non erano ancora nati o?
No, che non erano qui.
Non era nella foto.
Sì, perché qui si vede che è durante una festa, ma non erano tutti lì. Questa abitava in un'altra città lontano. Questo qua non era lì nel momento. Questo qua era qui a Rui do Sono, era lì.
Quindi sono uno,
due, tre e quattro.
Quattro. Al posto delle bambine.
Sì, delle bambine. È una maniera di mettere tutti.
E questo quando l'avete fatto questo?
No, questo è più recente.
Questo fotomontaggio.
Questo fotomontaggio è qui da 5 anni. Da 5 anni. Abbiamo preso altre foto e le abbiamo messe qua.
Ma l'ha fatto un fotografo?
Sì, no? sì. Qui in centro.
E le altre, queste qui?
No, queste qua no.
Comunque sono della famiglia.
Sono della famiglia. Ma non dici qua che, per esempio, è Genoveffa, è Vittoria, è Josefina e Grazia Moro. Il ragazzo no, il ragazzo è Brondani.
Quindi queste erano
1919, queste che sono discendenti di uno dei figli lì.
Di uno dei figli di Giuseppe, quindi sono neta di Giuseppe.
Sì, sono. Sono nipoti.
Ah no, sì. Forse anche figlie, no, perché sono già grandine. Se la foto è del 19,
il 1919.
Può essere che siano figlie di Giuseppe? Vediamo i
nomi.
No,
sono figlie, no, sono nipoti. Sì, si poteva vedere qua, ma io non so dirti adesso in questo momento di trovare subito qui, no?
Sì, bello.
Sì, dovevo vedere. Grazia, Giuseppina, Vittoria. E qui sono figlie, qua sono qui, Genoveva, Vittoria,
sì,
Giuseppina
di due,
e Grazia.
Di Anna Furlan Brondani, no.
E la figlia di Leonardo Domenico Risi Brondani, Giuseppe Francesco Serafini Brondani, così fa.
Non di Giovanni Battista. Sì, lui questo deve essere figlio.
È un po' complicato, meglio non metterli lì, penso. Questo lasciamo fuori allora. Non parliamo di questo.
Ok.
che non so mettere bene qui. Uh-huh. Anche questo non lo so dire bene. Se dovevo vedere qui in mezzo dove sono.